בעזרת השם, דף למד ג' תתת ג'סותה. לפסוע שלום עליכם לתודו. סתמוס דף למד ג' נעשה שמה ליניה נוס דויס פונצ'יוס. תפילה. תעשה משנה ג'יסי, כי הפסוע פוג'ה חזה, העמידה, הוא 18, אם קוקד ג'יומה כאלי אינטנדה. Essa pessoa não fala bem hebraico, ele quer rezar, por exemplo, em português, ele pode rezar a Amidá em português. De onde se sabe isso? Fala Gmará, Arachmei, o motivo é algo lógico. O que é a Amidá? O que é a reza? Reza é pedidos de súplicas. Pedimos favores para Hashem. Nós não merecemos necessariamente o que Hashem nos dá. Pedimos favores, súplicas. Kolich Debai Matzli. Como for mais conveniente para a pessoa, que a pessoa entende mais, vai rezar com coração. Então, o objetivo é o mesmo. Em vez de rezar em hebraico, rezar em outro idioma, dando o mesmo, fala Agmará. Porque é uma lógica. A pessoa rezando em português, ele entende mais, sente mais a reza, reza com coração, é melhor. Pergunta, Vetfilá Becholachon, será que podemos rezar a Amidá em qualquer idioma? Verhamar a Viudar, a vida não fala assim. Leolam Alishel Gantzraha, Brashon Ramit. Fala Judá, a pessoa não deve rezar a Amidá em aramaico. Por quê? Damar Rabi Yochanan, porque falou Rabi Yochanan, Kol Ashur Ezraha Belashon Arami, Em Malachei Asherei Nizkakino. Fala Rabi Yochanan, a pessoa que reza a Amidá em hebraico, os anjos não vão pegar a reza dele e levar para Hashem. Por quê? Ele fixe Em Malachei Asherei Makirin Belashon Arami, porque os anjos, eles não entendem o aramaico. Eles não sabem se a pessoa está sendo respeitosa ou rezando de forma desrespeitosa. Não vão levar a reza em aramaico para Hashem se, por exemplo, a reza não foi adequada. Eles não têm como entender isso. Eles não entendem o aramaico falar, Rabi Yochanan. Então, a pessoa que reza em aramaico, a reza dele não vai ser levada para Hashem. E a gente falou, a Mishnah diz que podemos rezar a Amidá em qualquer idioma. Fala na Lokasha, essa pergunta não é difícil. Rabi Yachida Betzibur. Que a Mishnah diz que podemos rezar em qualquer idioma, inclusive o aramaico, é quando estamos rezando com um minyan. 10 pessoas, no mínimo, rezando junto, podem rezar em aramaico. Mesmo uma pessoa pode rezar em aramaico, o resto pode rezar em hebraico. Por quê? Porque quando tem um público rezando, então a presença divina está junto com o público. Não tem que precisar de nenhum anjo para levar a reza para Hashem. Então, Hashem, obviamente, entende com os mesmos pensamentos da pessoa em qualquer idioma, isso é indiferente, a pessoa pode rezar mesmo em aramaico. Porque quando a pessoa está rezando sozinha, ele depende dos anjos para levar a reza para Hashem, não deve rezar sozinho em aramaico. Aparentemente, em outro idioma, como o português, a pessoa pode. Os anjos não sabem falar aramaico? A Tânia Breta não parece assim. Yohanan Kohen Gadol chamava Bat Kol de Bet Kodesh HaKodashim. Yohanan Kohen Gadol estava dentro do Kodesh HaKodashim no dia do Kippur. No Yom Kippur, o Kohen Gadol, ele entra no Kodesh HaKodashim, na parte mais sagrada do Bet HaMikdash. Ele escutou dentro do Kodesh HaKodashim um Bat Kol, uma voz espiritual. Sheu Omer Nitzhu Talia de Azul de Agaha Krava de Antuchia. Ele escutou que o batalhão judeu que foi guerrear contra os gregos venceu a guerra. E ele escutou isso em aramaico. Fala Gmará, quem traz a Bat Kol, quem fala essa voz para os tzadikim, para os justos, assim, essa voz espiritual, são os anjos. Então você vê que os anjos também falam aramaico. Vejam uma cerveja de Shimon HaTzadik. Outro acontecimento aconteceu com Shimon HaTzadik. Se chamar Bat Kol, Bet Kodesh HaKodashim, também no Kippur, ele escutou uma voz espiritual. No Kodesh HaKodashim, Shiu Omer Betilat Avita de Amar Sana Alaita Aleichala. Foi cancelado esse decreto perverso que o rei grego quis fazer contra o povo de Israel, colocar uma idolatria, Lo Aleinu, no Bet HaMikdash. Venerag Gaskagas Ubatluk Zerotav. Ele escutou que esse rei Gaskagas, um rei grego, ele morreu e os decretos dele foram anulados. E ele escutou isso em aramaico. E depois do Kippur, anotaram em que momento escutaram esse Bat Kol, essa voz espiritual. E quando o batalhão voltou, confirmaram que naquele momento que Shimon HaTzadik escutou essa voz espiritual, que foi dita para ele por um anjo, foi dita em aramaico, ele percebeu que no mesmo momento que ele escutou essa voz espiritual, foi realmente o momento que esse rei grego foi morto pelo exército judeu. O Belashon Aramia Aya Omer. E ele escutou isso em aramaico. Quem disse para ele? Isso foi o anjo. Daqui se vê que o anjo sabe falar aramaico. E antes a gente falou que não, os anjos não sabem falar aramaico. Então vamos lá. Ibaite, uma possível resposta é Batkol Shani, Deshmui a vida. Batkol é diferente, fala Gumará. Uma voz espiritual é falada para a pessoa por um anjo. Porém, um anjo especial, uma exceção à regra, o papel desse anjo é transmitir mensagens para os tzadikim, para os justos. Então, esse anjo, ele sabe falar também aramaico. Porém, anjos comuns, anjos são responsáveis em pegar a reza da pessoa para Hashem, eles não necessariamente sabem falar aramaico. Vei baitei, uma outra possível resposta, Gabriel Hava. Outra resposta é que, nesse momento, o anjo que falou para Shimon HaTzadik, o Haran Kohen Gadol, em outro momento, foi o anjo Gabriel. Não é o anjo normal que transmite as mensagens para o Sadikim. Foi o anjo Gabriel, por certo motivo, uma exceção à regra, que o anjo Gabriel fez esse papel. Da Marmar com falar, da Gabriel, veio o anjo Gabriel e ensinou para Yosef na cadeia 70 idiomas. Por isso, Yosef, ele conseguia acompanhar Paró, ele sabia falar todos os idiomas que Paró sabia falar, e ainda mais sabia falar também hebraico. Então, o anjo Gavril sabe todos os idiomas, inclusive o aramaico, porém, anjos comuns não sabem falar aramaico, conclui aqui a Agmará. Continua a Agmará, Birkat Amazon. A Mishnah diz que quando a pessoa ele come pão, ele tem que abençoar Hashem, falar o Birkat Amazon, a mitzvah pela Torá de falar o Birkat Amazon. E a Mishnah diz que a pessoa pode abençoar Hashem em qualquer idioma que ele entenda. Qual é a fonte disso? Dirtivo do Pasuk. O Pasuk diz, você comeu, você se saciou, abençoe Hashem. Fala, a pessoa abençoando Hashem, ele pode abençoar em qualquer idioma que ele entenda. O principal é que está louvando Hashem. Se a pessoa se conecta mais ao português, entende melhor o português, abençoe Hashem em português, dá no mesmo do que abençoar Hashem em hebraico. O objetivo final, o produto final, vai ser o mesmo, o louvor para Hashem. Shvuat Eidut, a Mishnah diz outra situação. Quando existe um julgamento, e existe uma suspeita que um fulano sabe um testemunho, e ele não veio testemunhar. Então, o que vamos fazer? Pegar esse fulano e jurar ele. Fazer ele jurar que realmente ele não sabe esse testemunho. E fazemos ele jurar em qualquer idioma que ele entenda. Dirtiv sabe isso do Pasuk, Venevesh Kitertá, uma pessoa possivelmente pecou, ou se ele pecou porque ele não veio revelar o testemunho, tem uma obrigação de vir testemunhar e não cumpriu com a obrigação dele, veio chamar Kol Alá. Esse fulano escutou uma voz que está jurando ele, então eu posso falar de uma linguagem bem genérica, ele escutou uma voz, o principal é que ele entenda isso, se ele entende certo idioma, então jure ele em qualquer idioma, que ele entenda, sabe o que está acontecendo, e possivelmente vem testemunhar, com medo de ser jurado em falso. Shuata Picadon, outra situação, quando Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, me devolve esse objeto que eu tinha guardado na sua casa. E Shimon falou, não sei do que está falando, não tenho nada seu. Então o que se faz é que Shimon tem que jurar que realmente ele não tem esse objeto depositado na casa dele. E ele é jurado em qualquer idioma, contanto que ele entenda. Não se sabe isso, que podemos jurar ele em qualquer idioma, não só o hebraico. Até a tertá, tertá, mishvá, teidut. Tem uma tzera shavá. A Torá, ela usa o mesmo termo com relação a shvá, teidut, que é o juramento que a gente jura um testemunho, que para mim testemunhar, se ele não quer vir testemunhar, juramos que realmente ele não juramos ele que ele realmente não sabe esse testemunho, em qualquer idioma. E a Torá usa o mesmo termo com relação a esse juramento, que juramos fulano, que ele não tem o objeto de outra pessoa. Então, a Torá usa o mesmo termo, tem uma gzerasha lá para associar os dois assuntos, para dizer que os parâmetros são os mesmos. Assim como lá, quando juramos uma pessoa que não sabe um testemunho, também juramos uma pessoa que ele diz que não tem o depósito em qualquer idioma. É a mesma halakha. Veio Nemarim Belashon HaKodesh. Depois a Mishnah diz, tem situações que a pessoa tem que falar um certo texto numa situação de mitzvah, e tem que falar em hebraico. Então, tem alguns exemplos, a gente vai ver passo a passo. E a Mishnah começa a Mikra Bikurim. Uma pessoa tem uma plantação, ele tem alguma das sete espécies na plantação dele. As sete espécies são Hitá, trigo, seorá, cevada, Gefen é a uva, Teená é o figo, Rimon é a romã, a azeitona e a tâmara. Se a pessoa tem plantações das sete espécies, A primeira unidade que aparece no campo dele tem que ser assinalada, depois que amadurecer, isso vai ser bicurim. A pessoa leva essas, o bicurim para o Betamigdash e dá para o Kohen como uma oferenda para o Kohen, ele vai comer o bicurim. E no Betamigdash, a pessoa tinha que falar um texto que tinha como núcleo a gratidão a Hashem, agradecendo a Hashem que possibilitou que ele possa trazer bicurim, ter uma plantação. Em gratidão a Hashem, ele fala um texto e tem que falar esse texto em hebraico. Então, Mecharitza, depois a Mishnah menciona o texto da Haritza, Ad Mikra Bikurim Keitza. A Mishnah fala, da onde sabe mesmo que o texto do Bikurim tem que ser dito em hebraico? Fala, Mishnah, Ve'anita Ve'amata Lifnei Hashem Elokecha. A Torá usa um certo termo. Ve'anita Ve'amata, você levante a sua voz e fale para Hashem o texto do Bikurim. O Leá lá no Omer, em outro passuco, usa o mesmo termo. Ve'anua Levim Ve'amru. Os Levim levantaram a voz e falaram. Ele colhe Israel para todo o povo de Israel. Assim como lá, quando os levitas estavam falando para o povo de Israel, vamos revisar o que significa isso na frente. Tinha que falar em hebraico. Afkan belashon hakodesh. Assim também aqui, com relação ao Mikra Bikurim, o texto dos Bikurim, tem que ser dito em lashon hakodesh, em hebraico. Velevim kufay minar. Não sabe que os levitas tinham que falar para o povo de Israel em certo episódio em hebraico. Qual é o episódio? A gente viu ontem. A primeira coisa que o povo de Israel fez depois de atravessar o Rio Jordão, entrar na terra de Israel depois do falecimento de Moshe Rabbeinu, entraram com Yoshua, foi fazer esse episódio que os Levim abençoaram o povo de Israel e amaldiçoaram o povo de Israel. O que significa isso? Eles chegaram em duas montanhas, Har Gerizim e Har Eival. Seis tribos do povo de Israel subiram sobre o Har Gerizim e seis tribos sobre Har Eival. Os Levim no meio com os Koanim e a Arca Sagrada. E os levitas se direcionavam para a montanha de Gerizim e abençoavam o povo de Israel. E a primeira bênção, por exemplo, era que se o povo de Israel, qualquer pessoa do povo de Israel que não constrói uma estátua para idolatria, é abençoado. E se direcionavam para o Har Eival, a outra montanha, e falava uma pessoa que, Lo Aleinu, ele construiu uma estátua de idolatria e vai ser amaldiçoado. Essas bênçãos, essas maldições, tinham que ser ditas em hebraico. Pergunta, né, de onde você sabe realmente isso? E o pastor usa lá esse termo, os levim levantaram a voz e falaram, e esse mesmo termo é usado com relação aos bicurim para dizer que a lei é a mesma. Nas duas situações tem que falar em hebraico. Pergunta, né, de onde você sabe realmente que os levim tinham que abençoar e amaldiçoar o povo em hebraico? Atia kol kol mi moshe, aprendemos por uma gzera shavá, a Torá usa o mesmo termo com relação aos levim, e ao mesmo tempo com relação a Moshe, quando Moshe Rabbeinu transmitiu para o povo de Israel os 10 mandamentos. Ktivah HaKol Ram, aqui é esse texto que os levitas falaram em voz alta. Ktivah Moshe Yedaber Ve'elokim Ya'arenu Bekor. E com relação ao recebimento da Torá, a transmissão dos 10 mandamentos na montanha de Sinai, o pastor diz que Moshe Rabbeinu falava e Hashem acompanhava Moshe com um eco, com uma voz. Então, Male Alam Belashon HaKodesh Avkan Belashon HaKodesh. Assim como lá na transmissão dos 10 mandamentos, principalmente o que foi dito foi em hebraico, o que primeiro Moshe Rabbeinu falou foi em hebraico, isso era o principal, predominante. Assim também com relação aos Levim, eles tinham que dar predominância ao hebraico e falar as bênçãos e as maldições em hebraico. Continuamos, Chalitza Keitz, a Mishnah passa por um outro exemplo. Na Chalitza, Fulano faleceu sem filhos, a viúva dele está agora vinculada ao irmão do marido que faleceu. Ou para se casar, fazer ibum, ou se separar dele e fazer a halitza. Só depois da halitza ela pode se casar com outro homem. E tinha um texto que tinha que ser dito no ritual da halitza. Além disso que ela tirava o sapato do Yavam, cuspia na frente dele, tinha que falar um texto. Esse texto tem que ser dito em hebraico. São os psukim da Torá que tem que ser ditos em hebraico. E os sábios falaram, não se sabe que tem que falar em hebraico, porque a Torá fala Ve'anta Ve'amra. Aí Yevamá, ela levantou a voz e ela disse. É o mesmo termo do que é usado com relação aos Levim, que levantaram a voz e disseram. Aprendemos por Gzerah Shavah, por associação dos dois assuntos, que também a Yevamá tem que falar em hebraico. E depois a Mishnah menciona o opinião de Rabi Yudá. Rabi Yudá não aprendeu dessa Gzerah Shavah. Fala Rabi Yudá, o pastor diz, Ve'anta ve'amra kacha. Ela levantou a voz e ela disse isso. Então, o pastor veio dizer com a família Rabi Yudá que tem que falar isso, como se não passou. Tem que falar em hebraico, isso que eu posso entender com a palavra assim. Tem que falar assim, kaha. Pergunta na verabana, hai kaha mayadele. O que os sábios aprendem dessa palavra kaha? falar assim. Se não vem dizer para falar exatamente o que isso é escrito no Passuk, em hebraico. Fala Mibaya Leum, Ledavar Shuma Semeakev. Os sábios aprendem uma outra lei. Diz que o Passuk fala Kaha. Esse Kaha tem a ver com o que o Passuk fala depois. Kaha Yase. Ou seja, que tudo que tem que ser feito, tudo que é uma Se, é um ato físico, é indispensável para o ritual da Haritza. Então tem atos físicos na Haritza. A Yevamah tira o sapato do Yavam, o irmão do marido, cospe na frente dele. Tudo isso é indispensável para o desvínculo entre a Yevamah e o Yavam. Porém, o texto, por exemplo, que eles vão falar, não é indispensável. Tem que falar o texto a priori. Se não falaram o texto, fizeram só os atos da Haritza, valeu. Isso que o pastor veio indicar com a palavra Kahayase. Assim tem que ser feito, ou seja, somente o que é um ato físico é indispensável para a separação do Yavam e da Yevamah. Continuando a ver a Biudá, Mikokaha. A Biudá concorda com o Hachamim. Aprendemos também essa lei, que tudo que é um ato físico é o que é indispensável para a Haritza. Porém, aprendemos as duas coisas dessa palavra. Também aprendemos que o texto tem que ser dito em hebraico. E também aprendemos que o texto não é indispensável. O que é indispensável é o Yase, são os atos físicos. Porque ele aprende duas coisas na mesma palavra. Mikokaha. Porque em vez de a Torá escrever koyase, faça assim. E já íamos aprender que os atos são indispensáveis para o cumprimento da Halitza. O passo diz kaha. Então, quando o Passuk mudou ainda mais a linguagem, falou Kaha, uma linguagem mais específica, o Passuk veio dizer Danta Vamra Kaha, veio indicar essa outra lei, que o texto da Halitza, se é dito, tem que ser dito em hebraico. Verabaranko Kaha Lomashmelo. Conforme os sábios que não aprenderam as duas coisas da palavra Kaha, é porque a diferença entre Ko e Kaha, que significam a mesma coisa, significam assim. A diferença é mínima e irrelevante. Não se aprende duas leis só porque a Torá não escreveu Ko e escreveu Kaha. E a Bíblia discute e fala que sim. Kaha é uma linguagem bem diferente de Ko. Continuamos, vemos a página. Vira Bíblia, Haivantav e Abraham, Mayavidleu. Pergunta na Vira Bíblia, o que a Bíblia aprende dessa Gzerashavá entre a Haritza e o que os Levim abençoaram e amaldiçoaram o povo de Israel? Nas duas situações a Torá escreveu Vantav e Abraham. Que levantaram a voz e disseram, com as mãos levim, veanu alevim, veamru. É o mesmo termo, e tem uma Gzera Shavá que recebemos desde Moshe Rabbeinu que associa os dois assuntos. Então, o que Rabbi Yudá aprende de um assunto para o outro? Se Rabbi Yudá já sabe que a Haritza tem que ser, o texto tem que ser dito em hebraico, então o que ele aprende dessa Gzera Shavá? Responde a Mabibai Alei, Lagmuri Alevim, de Belashona Kodesh. Fala em Maragor o oposto. Rabbi Yudá aprende da Halitza, que o texto tem que ser dito em hebraico, para os Levi, que os Levi têm que abençoar e amaldiçoar o povo em hebraico. E Rabbi fala o contrário. Já sabemos com relação aos Levi nessa lei, e vamos aprender dos Levi através da Gzera Shavá para a Halitza, e Rabbi falou o oposto. Já sabemos com relação à Halitza da palavra Kaha, assim, e vamos extrapolar para os Levi essa lei que tem que falar em hebraico. Pergunta clara. Veleilaf Kolmi Moshe. Por que Rabbi Yudá não aprende essa lei que os levitas tinham que abençoar e amaldiçoar o povo em hebraico, de onde os sábios aprendem? Os sábios aprenderam da associação da Gzera Shavá, da palavra Kol, a palavra voz, do texto do episódio dos Levim, para a situação que Moshe Rabbeinu transmitiu os 10 mandamentos para o povo, que foi predominantemente em hebraico. Responde lá, Aliá, Aniá, Gamir. Kol Kologamir. Fala Agmará, Rabbi Yudá não recebeu de tradição dos seus rabinos essa Gzera Shavá da palavra Kol, da palavra voz. E quando os sábios eles interpretam uma Gzera Shavá associando assuntos, não é algo aleatório, nem é algo lógico. É uma tradição que eles recebem desde os seus rabinos, de rabino para aluno, desde Moshe Rabbeinu. Porém, Rabbi Yudá não recebeu essa Gzera Shavá por certo motivo da palavra Kol, da palavra voz. Os outros sábios não. Então, Rabbi Yudá não interpretou essa Gzera Shavá. Então, Rabbi Yudá não sabia que os levim tinham que abençoar e amaldiçoar o povo em hebraico, porque Rabbi Yudá não associou a palavra voz, Kol, dos levim, a palavra voz do recebimento da Torá, dos 10 mandamentos. Então, por isso Rabbi Yudá teve que aprender da Gzera Shavá entre Halitza, que o texto da Haritá tem que ser dito em hebraico, como a gente mencionou, para o episódio dos Levim, que os Levim tinham que abençoar e amaldiçoar o povo em hebraico, porque essa Tzirat Shavá de Aniá, ou seja, de Anu, Ve'amru, levantaram a voz e disseram que Yitro usa o mesmo termo com relação aos Levim e com relação a Haritá, e isso Levita sim recebeu dos seus rabinos e associou os dois assuntos para a mesma lei. Nas duas situações tem que falar o texto em hebraico. Fala a Gemara, Tanya na Mechim, fala a Braita também, Rabidá Omer, disse Rabidá, como como se marcou, caca, aniá, vamirá, enuela, lachona, kodesh. Fala a Braita, em nome de Rabidá. Sempre que a Torá fala co, diga assim, ou caca, também significa assim, a Torá diz, levante a voz e diga, significa em hebraico. Kotevaruhu, por exemplo, a Torá fala para os Koanim, abençoarem o povo de Israel. O que os Koanim abençoam o povo de Israel na reza, a Torá fala assim abençoe, assim significa abençoe como está escrito em hebraico. Kaha de Haritza, a Torá fala para falar no texto da Haritza assim, significa assim como está escrito na Torá em hebraico. Aniav Amirá de Levim, quando a Torá fala levante a voz e diga para os Levim abençoarem e amaldiçoarem o povo, também significa em hebraico. Continuamos, Brachot declarou Keitzad. E a Mishnah explica, como a gente viu ontem, todo esse episódio, como os Levim abençoaram e amaldiçoaram o povo. E a Mishnah diz, Kevan Shavru Yisreta Yerdin. Depois que o povo só atravessou o Rio Jordão, chegaram nas montanhas de Harivan e Haragrizim. Então fala a Preta complementando esse assunto. Halo Heima Be'ever Yerdin. Fala a Breta, o pastor diz, que as duas montanhas estão no outro lado do Rio Jordão. Então o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e chegou, depois de atravessar o Rio Jordão, chegaram nas duas montanhas. Explica a Braita, Me'ever la'yarden ve'elach tiveradida. Fala, Yudá, as duas montanhas não estavam próximas ao Rio Jordão, estavam distantes do Rio Jordão. Como nossa Mishnah também diz, estava no Shomron, no lado oeste da terra de Israel, bem longe do Rio Jordão. Achre derech mevo ha'shemesh makom shechamaz zorachat. Fala, Yudá, a continuação do posto diz que eles foram no lado oposto do nascimento do sol. Então o sol nasce no leste, eles foram para o oeste. Beretz Aknaani Ayoshev Ba'aravá, eles foram até a área de uma planície, Aravá, onde os Knaani moravam lá. A terra de Israel habitada pelos Knaani, eles chegaram até na área da planície, que é na área do Shomron, Eluhar Grizim Ve'arivar Shioshvim Ba'em Kutiim. E chegaram essas duas montanhas de Haragrizim e Harivar, que na época da Gemara era habitada pelos Kutim. Então, Kutim era uma parte do povo de Israel que se separou da tradição judaica. E eles saíram do caminho da Torá, eles cumpriam a Torá escrita, mas não cumpriam a Torá oral. Então, eles viam um passuco e falavam, a gente vai cumprir o passuco como a gente entende. Eram os primeiros reformistas do povo de Israel que não acreditavam na tradição judaica, e não seguiam a tradição dos rabinos. E eles moravam nesse Haragrizim e Harivar, Mula Gilgal. Então o povo de Israel estava acampando na área do Gilgal. E Haragrizim e Harivar estava na frente do Gilgal, ou seja, dava vista para o Gilgal. Samukla Gilgal, próximo ao Gilgal, ou seja, uma distância de visão. Etzelonem Elonemoreshem, fala Braita, que essas duas montanhas estavam em Eloné Moré, uma região, significa especificamente a cidade de Shechem. Por quê? O Leala no Omer, porque o outro passo diz, Vayavor Avram Baaretz Arme Kom Shechem Ad Elon Moré. O passo diz que Avram chegou até Shechem, até Elon Moré, Ma Elon Moré Hamu Leala Shechem Avkan Shechem. Assim como lá com relação a Avram Avinu, o passo diz que chegou até Elon Moré e chegou até Shechem, essa é a mesma região. Aqui também a Torá fala que o povo só chegou até Eloné Moré, significa na mesma região que Avraham Avinu chegou, que é a cidade de Shechem, que é a cidade principal, aparentemente, da série de Eloné Moré. Então, conforme a Yudá, o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, entrou do leste para o oeste, continuou indo ao oeste, acampou no Gilgal, depois continuou se dirigindo ao oeste até o Shomron, onde tem na cidade de Shechem especificamente, onde tem as duas montanhas, Haragrizim e Harivá. Vamos ver outra opinião na frente. Porém, essa é a opinião de Rabiudá. Tanya fala, Braita amar Rabi Elazar Berabiosi. Bedavar zeziafti sefrekuti. Fala, Elazar Berabiosi. Eu usei esse assunto para rejeitar a Torá escrita que os Kutim eles tinham. Então os Kutim, eles não seguiam a Torá oral, como a gente mencionou. Eles tinham um Sefer Torá, e Fábio Azabirabiosi, através desse assunto, eu percebi que os livros de Torá dos Kutim eram falsificados. Eles mudavam o próprio texto. Amate Rem Ziyatim Toratrem, Velo Reilitem Beetrem Krum. Falou Rabi Elzabir Abiosi para os Kutim, vocês falsificaram a Torá, vocês mudaram o próprio texto da Torá. Não só que eles não seguem a tradição rabínica que a gente recebe desde Moshe Rabbeinu, rabino para aluno, eles me mudaram o próprio texto da Torá escrita. Velo Reilitem Beetrem Krum, e não adiantou nada para eles. Ou seja, Shatem Omrim Elonem Moreshchem, vocês escrevem a Torá que Elonem Moreshchem, ou seja, que o povo de Israel chegou até Elonem Moreshchem. No texto original da Torá não está escrito Shem. Os Chamim aprenderam por associação com o passo de Avraham Avinu que Elonem Moré aqui também é Shem. E os Kutim, eles escrevem na Torá Elonem Moré Shem, acrescentaram uma palavra, falsificando a Torá. Também nós concordamos que o povo de Israel foi abençoado e amaldiçoado em Shem pelos Levi. A gente aprende isso de associação do passu de Avraham Avinu para o passu dos Leviim, até Bemalamatu, falou Rabi Elazar e Rabi Yossi para os Kutim, como que eles sabem, quando a Torá fala que o povo de Israel chegou até no Nemoré, para os Leviim abençoarem e amaldiçoarem, significa que chegaram especificamente na cidade de Shem, dentro dessa região de Nemoré. Então a única forma de aprender isso, associando com o passu de Avraham Avinu, que chegou até no Nemoré, chegou até Shem. Porém, os Kutim não seguem a tradição rabínica de explicar assim os Psukim. Então, falou a Bezabe Abelsi que os Kutim são pessoas falsas. Ou seja, quando convém para eles falar uma Gzerah Shavah, para saber que cidade que era, que o povo só foi abençoado e amaldiçoado, isso sim eles vão fazer a Gzerah Shavah. Porém, quando tem a ver com alguma lei que obriga eles, e o povo de Israel segue a tradição judaica de interpretar os Psukim como sábios, com Gzerah Shavah, com deduções e tudo mais, os Kutim, de repente, deixam essa tradição judaica e interpretam as mitzvot, as obrigações, como dá na telha, como é mais cômodo para eles. Então, falando para Zabir Abiosi, se vê daqui que os Kutim sim seguem a Gzerah Shavah quando convém, quando não é uma coisa que obriga a eles. E quando é uma coisa que obriga, quando é uma coisa de alguma lei, eles facilitam, por força da comodidade, eles vão interpretar a Torá como dá na telha, para não se obrigar às mitzvot. Continuamos. Rabi Elazar Amar fala Rabi Elazar. Alô, Rema Beber Ayadel Samuf Layad. Rabi Elazar discute com Rabi Yudá. Fala Rabi Elazar, quando a Torá diz que o povo só atravessou o Rio Jordão e foi até essas duas montanhas, não sei que eles foram até o Shomron, essas duas montanhas estão próximas à margem oeste do Rio Jordão. Por quê? Dein Eber Ayadel Veila Kaloktiv Ayab Evrahem Et Ayadel. Porque fala, Rabi Elazar, o pastor diz, quando vocês atravessarem o Rio Jordão, os Levim abençoem o povo de Israel e amaldiçoem o povo de Israel, como a gente explicou. Então, fala, Rabi Elazar, se essas duas montanhas estão na área do Shomron, a distância entre o Rio Jordão e o Shomron são 60 quilômetros, falam os comentaristas. Não tem como chegar, naturalmente, até lá, até o Shomron, em um dia só. E tem todo esse episódio, construir um altar. E não é possível chegar, viajar 60 quilômetros num dia só, todo um povo. Então, fala Rabi Elazar, essas duas montanhas estão próximas ao Rio Jordão. E Rabi Elazar discutiu, como nossa Mishnah disse, Rabi Elazar sustenta que as duas montanhas de Harivizim e Harival estavam sim no Shomron, e Hashem fez um milagre. O povo de Israel conseguiu chegar de forma sobrenatural até essa área em um dia só. Então, continua agora analisando a pergunta de Rabi Elazar. Acharei deret mevo Hashem es makom shachamah shokat. Quando eles estavam viajando em direção ao oeste, em direção onde o sol se põe, Beretz Kinaani Eretz Hivi, e fala Rabi Elazar, a área que as duas montanhas Har Gerizim e Har Eval estavam era que o povo de Hivi, que era um dos sete povos de Canaã, habitava. Porém, aí pergunta Gemara, a Yoshev Baravá, a área próxima ao Rio Jordão é uma área de Aravá, é uma área de planície? Essa área próxima ao Rio Jordão, onde o Rivi morava, esse povo morava, uma área montanhosa, de colinas e montanhas. Mula Gilgal, essas duas montanhas estão em frente, a área do Gilgal, a área onde o povo estava acampou. Não é possível enxergar o Gilgal, essa região, que é a região próxima do Shomron, da margem oeste do Rio Jordão, uma distância de muitos dezenas de quilômetros. Não é possível enxergar o Gilgal dali. Então, como o Rav Elazar vai explicar esses psukim? Rav Elazar ben Yaakov, ele fala Rav Elazar ben Yaakov, explicando os psukim, como o Rav Elazar explicaria, defendendo a opinião dele. Ou seja, Rav Elazar explicou que as duas montanhas estavam próximas à margem oeste do Rio Jordão. O problema é que o pastor diz que essas duas montanhas estão numa área de planície, e a área próxima ao Rio Jordão não é uma área de planície. Então, fala Rav Elazar ben Yaakov, o pastor não veio dizer onde as duas montanhas estão, veio dizer como chegar nas duas montanhas. Então, Lobaka tuvera learot la enderech. O pastor veio dar as diretrizes para o povo de Israel viajar atravessando o Rio Jordão e chegando da forma correta nas duas montanhas. Bashniak ederech shirá la embarishoná. Então, fala da Bezbina Kov. O pastor tinha que dar essas diretrizes, porque nesse momento é depois que Moshe Rabbeinu faleceu. Obviamente, Moshe Rabbeinu não entrou na terra de Israel, como a gente sabe. E enquanto Moshe Rabbeinu estava vivo, o povo de Israel estava sendo guiado pelas nuvens da glória de Hashem. Ananei HaKavod. Depois que Moshe Rabbeinu faleceu, as nuvens da glória desapareceram. Então, para o povo de Israel saber o caminho, o pasuk diz, nesse momento, como chegar até as montanhas da forma correta. Derech, baderech, lecho, velo, besedot, vekramim. O pasuk diz, ande em estradas, em caminhos, não ande dentro de campos ou vinhedos. Ayoshev, Ayoshev, Lechov, Midbarot. Ayoshev significa andar em lugares habitados, não viajar em desertos. Baravá, Baravá, Lechov, Velo, Bearim, Vegvaot. O pastor diz: ande dentro de planícies, não suba montanhas, ande em planícies até chegar nas duas montanhas de Harizim e Harivá. Isso falamos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver amanhã como o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. Vamos ver um milagre que Hashem abriu o Rio Jordão com a abertura do Mar Vermelho na saída do Egito. Vamos ver mais sobre isso no próximo Daf. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai, Lama Menra Amen.